Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Em pauta hoje, as doenças erradicadas e que voltam a ser motivo de preocupação entre autoridades sanitárias e profissionais de saúde. Participam desta conversa a médica infectologista do Hospital Vita, Marta Fragoso, a médica veterinária da Vigilância Ambiental da Secretaria Estadual de Saúde, Ivana Belmonte, e o professor do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Paraná, especialista no estudo de vetores, Mário Navarro. No bloco anterior, a Ivana estava falando para a gente aí dessa incidência da dengue, né? E eu queria entender um pouco mais esses motivos que fizeram essa proliferação dos casos, esse aumento dos casos. Professor Navarro, nos ajuda a entender aí, o senhor que é especialista no vetor, né? O vetor é o mosquito necessariamente que faz essa transmissão da doença.
Ok, vamos pensar primeiro o seguinte, o mosquito é uma máquina biológica extremamente eficiente. Quais são os atributos principais? A fêmea gosta de sangue, sangue para desenvolvimento dos seus ovos. Ovos que quando ela coloca no ambiente pode durar em torno de um ano longe da água. Pronto, aí a gente já tem um problema que vai ajudar na sua dispersão. Se ela coloca um ovinho aqui agora num pneu descartado, numa carcaça de carro descartada, qualquer material, e esse material viajar para outra cidade ou para outro estado, choveu, a larva sai e você tem um mosquito adulto. Então a gente já tem que pensar o seguinte, o ovo se dispersa, a gente ajuda a dispersar, e o mosquito voa e ajuda mais ainda na dispersão. E é uma máquina que a evolução trouxe ao longo de milhões de anos. Essa máquina tem uma associação muito íntima com nós, com nossa cidade. Então, aí é que entra o processo da vigilância. São coisas básicas. Quando a gente recebe água, a gente deve receber com regularidade e qualidade. Porque se eu recebo com regularidade, eu não armazeno. Se eu não armazeno, eu não tenho como ter condições para o criadouro. Ou que eu descarto. Então, o problema básico é o seguinte. As nossas cidades hoje, o nosso hábito, a gente acaba gerando oportunidade para que quando chova, a água se acumula e o mosquito vai lá e encontra, e ele encontra facilmente. E ele, quando encontra uma pessoa doente, vai pegar esse vírus e vai levar esse vírus adiante. Então, a cadeia tem que ser interrompida onde? No vetor, no mosquito. É aí que a gente tem que trabalhar. E a gente usa também algumas ferramentas que não são adequadas. Eu acho que por exemplo, vamos pensar assim rapidamente, o controle. Quando aparece os primeiros casos de dengue, todo mundo pede o fumacê, pede o inseticida e coloca aí. Ok, você mata o adulto, não mata a larva. Mas quando você mata o adulto, você não mata todos. Alguns são mais resistentes a esse inseticida, sobraram. E cada vez que você vai aplicando, vai ser necessário uma dose maior até você ver que essa ferramenta que você utilizou morreu. Você vai ter que passar por uma outra ferramenta, ou seja, a gente acaba auxiliando, na verdade, a disseminação desse mosquito, porque ele tem, por exemplo, ele vai fugir do inseticida e amplia. Então, o processo de prevenção e de vigilância entomológica é essencial nas nossas cidades, seja numa cidade pequena, seja numa cidade grande, de médio porte. A estrutura que o município deve ter e levar a sério a presença dos vetores. E eu acrescentaria mais uma coisa. A gente está muito acostumado com a Egypte, o Aedes aegypti. É o mais famoso de todos. Mas atrás dele existem mais de 3 mil espécies de mosquito. E essas 3 mil espécies de mosquitos, elas têm um péssimo hábito. Sugar sangue. Praticamente todas elas. Nas nossas cidades, a gente tem 3. A aegypti, albopictus e culix quinquefaciatus. Se a gente for para a mata, centenas. Se a gente for para outras áreas, outros vírus, por exemplo, que os mosquitos podem transmitir. Então a gente tem que realmente passar da seguinte ideia. Eu não posso ficar convivendo com a presença dos mosquitos. Eu digo o seguinte, quando o mosquito canta no seu ouvido, durante a noite, que vem nos picar, ele está na verdade dizendo o seguinte, olha, eu sou perigoso e você está deixando muito material descartado aí fora que está permitindo que os meus filhinhos cresçam. Porque a fêmea vai lá, coloca o seu ovo, e desse ovo, naturalmente, em uma semana vai sair um adulto, que aí vai começar todo o ciclo. E eu acho que a palavra que a gente tem que adotar é, vamos fazer um trabalho de prevenção. Se eu tenho um sistema inteligente, com poucos recursos, é possível fazer? Sim. Uma vigilância eficiente, com pouco recurso, aonde eu tento manter o mais baixo possível a quantidade desses vetores. Porque depois que uma epidemia, depois que o sistema de saúde é pressionado, é muito difícil controlar. E aí você vai ter fatalmente casos que tornam um cenário mais grave, podendo levar à morte. É invertido uma quantidade de recursos muito grande para apagar um incêndio, onde o recurso bem investido seria na própria prevenção, evitar que aconteça. E aí a gente tem que ter uma solidariedade, que é a população, o poder público unido. Não é possível a gente continuar aguardando. Na verdade, dengue, essas doenças transmitidas por vetores, a gente passa assim por um... Vou aguardar, ela vai acontecer, como o doutor Ivano falou, são ciclos. Se a gente conseguisse quebrar esses ciclos, olha, ela não vai se repetir, ou a gente consegue trabalhar. Então a gente tem que lembrar que é uma máquina biológica, o vetor, muito, muito eficiente. E ela evolui. A gente pressiona. A gente oferece às vezes, agora ela vai no criadouro limpinho, depois ela vai no criadouro sujo. É uma máquina biológica que ela procura sobreviver. E isso a gente não pode descartar.
Eu só queria entender o seguinte. A Ivana falou no bloco anterior dos casos aqui no norte e noroeste do Paraná necessariamente. E foi o trânsito de pessoas que trouxe aqui para a faixa leste? Porque nós estamos a 300 quilômetros de distância, Ivana.
Lembrando que o surto aconteceu em Paranaguá. Paranaguá é uma cidade porto, né? A gente tem um trânsito muito intenso para lá de cargas, né? E essas cargas levam pessoas com seus utensílios, com todas as suas coisas. E não é apenas isso. As pessoas que viajam no turismo para o litoral e que também levam uma porção de coisas. Sabe aquela história? Eu sempre tinha uma amiga que contava a história do enterro. Morreu minha tia, né? Aí fica lá as coisas na casa dela. E daí a primeira coisa que você olha é os vasinhos de planta, né? Quem é que vai deixar para trás um vasinho de planta que ele vai morrer? Aí cada um leva um vasinho de planta que provavelmente tem os seus ovinhos no seu pratinho, e eu levo então para minha casa e para minha cidade os ovinhos do Aedes. Essa é uma brincadeira, né, que a gente faz, mas é que realmente é dessa forma que a dispersão vai se fazendo, porque a gente vai, como falou o professor, carregando o mosquito. E nos levantamentos que a gente fez no estado até no ano passado, e todos os anos tem sido esse mesmo resultado, o tipo de criadouro que existe no Paraná são os criadouros removíveis. Metade deles, digamos assim, 80% é removível. Metade deles são pneus, vasinho de planta, objetos que a gente tem dentro de casa, que fazem acúmulo de água, como aquela caixinha atrás da geladeira, a caixinha do ar-condicionado, e que ninguém olha, né? A calha do telhado, etc. E a outra metade é lixo, é resíduo sólido. É acúmulo de lixo em rua, em terreno baldio, em quintal. É aquelas peças que a gente guarda lá no entulho do quintal, dizendo, ah, um dia eu vou precisar. E aquilo vai acumulando água. Então, esses são os tipos de criadouros que a gente tem. Eu digo que as pessoas têm gatinho, cachorrinho e o Aedes em casa. Todo mundo cria ele bem bonitinho, porque alimenta ele com água, né? Com o seu criadouro. E a gente faz isso.
Eu posso dar um exemplo?
Claro, professor.
Em 1986, chegou ao Brasil um mosquito novo que não existia na nossa fauna. Ele se chama Aedes albopictus. Curitiba tem o Aedes albopictus. Ele é conhecido como tigre asiático. Como é que ele chegou? Como é que ele fez a viagem? Por avião, navio? Ele veio por pneu usado. A gente importou, em 1986, pneus usados. Mas de onde eram esses pneus? Da Ásia. Lá na Ásia, uma fêmea de Aedes albopictus colocou seus ovinhos dentro do pneu. Esse pneu chegou no Brasil, foi colocado a céu aberto, a água caiu, as larvas saíram. E hoje a gente tem, por exemplo, o Aedes albopictus praticamente disseminado em praticamente todo o Brasil.
Uau.
E ele começou o seu registro em 1986, quer dizer, o registro oficial, né, que foi a primeira detecção. Provável fonte foi o Porto de Vitória, Espírito Santo. Foram pesquisadores do Fiocruz, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Saúde Pública, que fizeram esse registro. Então isso auxilia o que a doutora Ivana falou. Agora vamos pensar, vamos voltar lá para o porto. Eu tenho o caminhão, choveu, a lona abrigou um pouco de água, a fêmea achou aquela água, porque a sua antena é muito eficiente, colocou o seu ovinho, a água secou, chegou em Paranaguá, choveu de novo, a larva saiu. Então ela vem pelo caminhão, eu estou pensando no vetor agora, não no vírus, né? Que aí a doutora Marta, a doutora Ivana. Mas o mosquito, ele pode, olha, ele veio e atravessou o oceano. É uma viagem que durou mais de 60 dias. Lembra que eu falei lá atrás que ele dura um ano, o ovo fora d'água. Então hoje a gente tem uma espécie nova que chegou no Brasil. Aí você pode me perguntar, meu Deus, e ela pode transmitir? Ah, até agora ela ainda não foi considerada vetor eficiente, mas ela está ali. Ela está na espera. Então veja, Por isso que eu coloco a vigilância e conhecer realmente os vetores, ficar atento à presença dos vetores e principalmente à chegada, a possibilidade de chegada de novos vetores, como aconteceu com o próprio vírus da Zika, chegada às vezes também agora por outro lado de um vírus novo. Né? Pelo menos no nosso país, né?
Exatamente. Até gostaria de aproveitar essa oportunidade aqui tão rica com pessoas, pesquisadores importantes, e ressaltar que o controle ele é multifatorial, vem desde a questão da adesão às vacinas, lembrando que para febre amarela a gente tem a vacina eficiente, fácil de se fazer. Para dengue, a gente tem a vacina, ainda está em evolução aí todo o estudo de impacto dessa vacina. E para Zika e chikungunya, a gente ainda não tem essa alternativa. Mas nós temos essas outras alternativas, que são o controle ambiental. Eu queria saber dos meus colegas aqui, a gente tem hoje uma alteração ambiental bastante importante, né, sendo discutida no mundo aí. Nós temos os problemas de econômicos e culturais da população e uma tendência até de piora, tanto para a questão de alterações ambientais, né, a questão socioeconômica e cultural fatalmente também de piora. Então, como os meus colegas veem isso? E apesar de tudo isso, há um aumento de movimentação populacional facilitado por todos esses meios de transporte. Então, como os meus colegas aqui veem esse futuro aí de disseminação de doenças?
No caso, por exemplo, de novo pegar o nosso Aedes albopictus, que chegou aqui, o recém-chegado, né?
Eu já tinha medo do Egito, agora o albopictus também vai entrar no meu pesadelo,
E ele é bem parecidinho, a única diferença é que ele tem uma linha branca nas costinhas, quando a gente fala dele.
Eu sou reconhecendo.
Mas o resto é tudo igualzinho, é preto, branquinho e tal. Mas vamos lá, vamos pegar o exemplo do albopictus. Qual era o grande medo desse daí? Vamos fazer um link aí. Primeiro, quando ele veio para o nosso Brasil, quando ele chegou aqui, ele ficou um pouco diferente do que ele era no seu país de origem. O que aconteceu aqui? Ao invés de ele explorar o ambiente urbano, como o Aedes aegypti gosta da cidade, ele gosta também da área rural. Ele também está no ambiente rural. Então, o que acontece agora? Poxa, eu tenho um inseto que pode fazer o seguinte: a ligação entre o que acontece na mata com a cidade. Porque ele transita nos dois locais.
Aí mata, a gente está falando mata fechada mesmo, né?
Mata fechada. Eu estou falando de mata fechada. Aí você me pergunta, poxa, mas os mosquitos são tão exigentes assim? São. Eles são uma máquina biológica que tem as suas preferências. Vamos pensar, por exemplo, no Aedes aegypti. Pica durante o dia. Tem aquele que pica durante a noite, que é o Culex quinquefasciatus. E tem aquele que gosta da mata, que gosta de ficar na bromélia, que não vai para a cidade. E esse, ele está na transição. Então veja, é um perfil diferente que vai desafiar com toda certeza.
E vai se adaptando, né?
Exato.
De acordo com
os próprios profissionais da Secretaria de Saúde, os profissionais de saúde, eles vão estar sempre desafiados, porque o organismo está lá tentando se adaptar.
E como a doutora Marta perguntou, se a gente tiver a derrubada dessas matas ou cada vez mais o aumento das mudanças climáticas, a preocupação só vai aumentar.
Só vai piorar. Vamos dar um exemplo, então. Vamos pegar, por exemplo, a malária, né? Malária também não tem vacina. E malária já teve no Paraná, né, doutor Ivano? E a nossa malária no Brasil, ela tem dois perfis. São duas espécies diferentes. Uma que transmite na Amazônia e uma que pode transmitir aqui. E que transmitiu aqui no passado. Aqui ela gosta de bromélia. Lá ela gosta de rios, a outra espécie. Se eu cortar tudo e essa espécie resolver fazer como o Anopheles, que transmite a malária na África, e ele lá funciona, ele tem uma biologia como o do Aedes aegypti, meu Deus, aí eu tenho o pior cenário possível. Então, essas mudanças que a gente faz e que impactam o ambiente, elas devem ser olhadas com muito cuidado. Porque a gente pode mudar um cenário e as máquinas biológicas, elas vão se adaptar. Então, a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado. A derrubada da mata, por exemplo, além do próprio crime ambiental, ela já fornece outro cenário. Qual é? Mais chuvas. Temperaturas que em elevação ou eventos dramáticos de mudanças.
Todo cuidado para relatórios de impactos ambientais.
Exato.
Extremamente importantes nessa situação para prevenção futura de moléstias.
E a gente tem que pensar assim, olha, a gente ainda não tem vacina para malária, nós não temos vacina, por exemplo, Maiaro, Oropouche, ou que são nomes são esses? São vírus. São vírus que os infectologistas conhecem. E às vezes começam a aparecer gente que fez turismo tal por aí e traz esse vírus para cá.
Uhum.
E os insetos, no caso os vetores, eles podem levar adiante.
Já começamos, continuamos falando desse terrorismo aí com os insetos, professor. Brincando, mas a situação é séria, né? No próximo bloco também vou pedir a contribuição da Ivana. Então a gente volta em instantes aqui no Em Pauta.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.